Então, foram tantas crianças, né, que vieram aqui, estiveram no telão falando aos seus pais. Claro, não deu para fazer com todo mundo, mas você já viu que o maior recado de seus filhos é: pai, não desiste da gente não, nós te amamos. E eu gostaria também de orar pelos pais presentes que não conseguiram vir de manhã ou que vieram. Mesmo assim, é só ficar de pé, não vai ser eu que vou orar não. Eu hoje estava almoçando com essa garota aqui, aí ela disse: eu vou orar. Então vamos pedir a Deus, e a Letícia vai orar. Você, papai, fique de pé. Ele coloca a mão no seu coração, papai, e vamos receber a oração de uma das representantes, né? Claro que é a filha do Fábio Amaro, mas certamente poderia ser sua filha orando aqui. Então, feche seus olhos, oremos.
Papai do céu, muito obrigada por todos os pais que estão aqui e os pais que não puderam comparecer. Abençoe aqueles pais que ainda não conhecem você. Por favor, Senhor, abençoe até aquelas crianças que nunca teve a chance de conhecer o pai, nenhuma pessoa que pudesse cuidar dela. Tem crianças que foram cuidadas pelos avós, mas todo esse amor veio de você. Você que fez essa pessoa cuidar dessa criança por muitos anos. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe os papais aqui presentes. Pode sentar. Não vou acrescentar nada. Nunca desista de ser pai. Se você é pai, não desiste de ser pai. Primeiro que os seus filhos precisam de você. Você pode desistir de tantas coisas na vida, mas não desista de ser pai. Você sempre será pai. Sempre será pai. Enquanto colocou alguém no mundo, esse papel foi dado a você. Então, nunca desista de ser pai. Você pode se separar, mas nunca desista de ser pai, porque os nossos filhos não podem se sentir desassistidos, inseguros, no meio de tantas dificuldades que a gente encontra na vida. Muitos, infelizmente, se tornaram adultos inseguros pela ausência dos seus pais. Deus possa nos ajudar a cumprir o papel que Ele designou. Se Deus te deu um filho, é porque Ele sabe que você pode cuidar. E Ele vai te ajudar se você for pai. Deus abençoe sua vida. Muito bem. Agora pegue sua Bíblia. Abra em Abacuque. Livro assim tranquilo de se achar. Vai lá em Malaquias, aí vai, desse, vai voltando, que você encontra Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Antes de Sofonias, vem Abacuque. Lá no finalzinho do capítulo, versículo 17 a 19, do capítulo 3 de Abacuque, um texto muito conhecido. Antes de cearmos, vamos examinar as escrituras então, por esse texto. Eu vou ler na revista atualizada, hoje de manhã eu li na NAA. Estou trocando um pouquinho, só para você se acostumar logo, que a gente vai trocar definitivamente pela NAA. Quem encontrou, diga amém.
Amém.
Tem uma mãe batendo um filho aqui na frente. Renan, segura tua peteca aí. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Você. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça e me faz andar altaneiramente. Muito obrigado, Senhor. pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o seu coração está disponível a todos nós. O Senhor está disposto a falar, a comunicar as suas verdades, a salvar os corações perdidos, a libertar os encarcerados, a abençoar os e pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor tem poder para nos tirar de toda a luta, toda a provação, toda a tentação e angústia da vida. Pedimos ao Senhor tua misericórdia e graça para o entendimento completo da tua palavra. Que haja, Senhor, liberação de graça aqui, de tal forma que a compreensão exata da tua vontade seja entendida e que todos saiamos daqui totalmente curados e abençoados por ti. Muito obrigado pela revelação da tua palavra e porque Cristo é a revelação maior da mesma. Nós te adoramos em nome de Jesus e todos digam amém.
Amém.
Amém. Livro do profeta Abacuque, certamente, ó, muito fácil de ler, 3 capítulos somente. Vale a pena ler esse momento histórico de Israel, escrito há mais de 2.500 anos. Abacuque, ele, apesar de ter sido em um livro tão antigo, ele continua atualíssimo. Eu gosto muito dos profetas menores, dos profetas, porque eu vejo a realidade atual, ou a realidade, é muito, muito nesses textos. Tanto que volta e meia eu lanço mão dos profetas. É, mesmo que o profeta tenha falado de uma forma rural, ele está falando do campo aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Todo mundo sabe que ele está tendo um palavreado aqui rural. Todos sabem o que é uma figueira, todos sabem o que é uma vide, uma videira, todos conhecem essa palavra do campo. E esse homem, mesmo com um vocabulário tão simples, ele está falando de algo que parece que não muda atualmente, e que era um problema no passado e que é um problema hoje. Sabe, o coração dos homens ainda continua prisioneiro de suas ambições, prisioneiro dos seus desejos, prisioneiro das inclinações perigosas, prisioneiros do seu prazer. Então, no livro de Abacuque, aqui, ele começa dizendo alguma coisa muito séria. Ainda que não haja. Ele vai no vale profundo da desgraça de não ter. Até culmina na alegria de, mesmo não tendo, ele termina o seu livro adorando, exaltando. Ele diz que a figueira não está florescendo, o fruto da vide não está boa, o produto da oliveira está mentindo, a oliveira nasce, mas ela não tem vide, não tem oliva. Os campos não produzem mantimento, as ovelhas estão sendo arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado. Ele poderia parar aqui e continuar reclamando, mas ele acha que a reclamação não é assim, alguma coisa que deveria, é justa, porque o que está acontecendo com Israel naquele tempo precisa de uma meditação, precisa de uma conscientização. E nós também, meus irmãos, muitos de nós aqui, como eu disse, ambicionamos coisas, desejamos coisas, corremos atrás dos nossos prazeres, e muitas delas, às vezes, estão sentenciadas, como aconteceu aqui. Ele está falando de uma coisa muito séria, muito, muito drástica. Aqui, Judá, ela não se sentia perturbada e nem arrependida por causa das coisas que fez. E por causa das coisas que fez, que era a idolatria e também a falta de uma vida correta com Deus, indo ao templo, fazendo a Deus, dando a Deus o que é de Deus, eles começaram a ver os seus algozes, seus inimigos, entrando em sua terra e destruindo tudo. Então, o que ele está falando aqui é que, por causa da destruição dos caldeus, por causa dos avanços da Babilônia em Israel, aí estamos vendo esse cenário triste. Não há figueira, a figueira não floresce, o fruto não acontece, o produto da oliveira está mentindo, os campos não produzem mantimento, as ovelhas estão sendo arrebatadas do aprisco e os currais não há gado. Por quê? Das incessantes guerras. Os caldeus entraram em Israel e mataram a terra, como mataram também seus habitantes. E antes de levá-los para o cativeiro, a terra ficou destruída. Tanto que no capítulo 1 vai falar: Senhor, eu estou gritando, violência, violência, e o Senhor não está nos escutando, porque a terra estava sendo assolada. Então ele olha para o campo e vê desgraça. Mas por quê? Porque Israel não se arrependeu dos pecados de idolatria. Israel se permitiu deixar com que toda a situação errada de outras tribos entrasse no povo, entrasse no coração do povo e dividisse o coração de Israel. Mas ele fala então de forma poética: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Meus irmãos, isso não só aconteceu com Israel nesse tempo. Na verdade, toda a raça humana está sendo atacada. É que ela não percebe. Toda a raça humana, desde a queda, está sendo auferida sobre ela, sabe? Sofrimento angustioso. Há muita coisa acontecendo e batendo na nossa porta, seja para rico, seja para pobre, seja para crente, seja para descrente. Esse mundo tenebroso, depois da queda, e ficou tenebroso por causa disso, esse mundo se levanta, os nossos algozes, pecado, diabo e sofrimento, que vem batendo na porta de todos. Não é porque estamos livres do pecado, não é porque agora estamos em Cristo que a gente não sofre. Mesmo em Cristo, nós temos luta contra os nossos pecados. Mesmo sabendo que Jesus perdoou os nossos pecados, a gente sabe que o pecado é uma coisa incômoda. Ele atrapalha a nossa oração, ele atrapalha a nossa consagração, ele atrapalha a nossa comunhão. Então, todo ser humano está passando por sofrimento angustioso, mesmo sendo crente ou não. O rico, mesmo ele tendo dinheiro, ele não é assim colocado numa bolha, como se nunca houvesse sofrimento. Há muitos ricos que estão sofrendo, estão sendo invadidos pelo sofrimento, estão sendo atacados pelo inferno, porque Deus tem um plano com todo o sofrimento que a gente passa. E esse texto está mostrando que o próprio Abacuque descansa debaixo dessa soberania de Deus, descansa debaixo do cuidado de Deus, mesmo que eu esteja num mundo difícil. Quem concorda que esse mundo é muito complicado? Meus irmãos, mesmo a gente tendo fé, mesmo a gente tendo confiança, mesmo a gente tendo esperança, esse mundo é complicado. desde Adão, como eu falei, estamos sendo invadidos por algozes terríveis que estão maculando muita coisa que a gente coloca a mão, tirando o nosso prazer de muitas coisas. Todos indistintivamente ou indistintamente estão sofrendo. Não importa o tamanho do sofrimento. Sofrimento é sofrimento. Tem gente que sofre por coisas que eu não sofreria. Gente, você está sofrendo porque fulano foi embora? Não sofreria, não. Você está sofrendo por causa de uma dor de dente? Quem já sofreu por causa de dor de dente? Pastor, tem dor e dor, tá? É. Se o negócio estiver sério aí, você vai sofrer. Bem, então, todos nós temos e passamos por sofrimento. O problema é que na nossa vida a gente fica olhando muito para a figueira que não tem nada. Ele começa falando do que não tem. Não há fruto, não há gado, não há nada. E ele poderia terminar o discurso dizendo: poxa Deus, o que, que adianta ser profeta desse jeito? E ver a terra assolada desse jeito. E olha que eu clamei a ti logo no começo da carta. Violência, violência. E o Senhor não atendeu. O que, que você faz quando Deus tira algum prazer da sua vida? Nós passamos perda, meus irmãos. O diabo, a morte, os pecados vão assolando nossas vidas. E eu vou dizer, por mais que a gente faça campanha, já viu aquele pessoal que faz campanha forte na semana, na outra semana está na campanha de novo? Por quê? Porque aquele problema já acabou, mas tem outro. A gente vai passando por dificuldades diárias e problemas que acumulam. Tem gente que não sabe nem como resolver seus problemas. E ele fica assim olhando muito para o seu sofrimento. Ah, eu não tenho, não, acabou. Tanta dificuldade, tantas coisas acabaram na nossa vida, a gente nem percebeu. Tantas coisas foram tiradas da gente, a gente nem percebeu. Quantas coisas estão sendo devoradas e a gente nem viu. Nossa saúde, o amor que tinham pela gente, o respeito, o carinho, a atenção, o emprego, a educação. Quando a gente olha para essas coisas, a gente fica muito triste. Ah, eu tinha saúde, eu tinha eu tinha a idade em que eu podia fazer as coisas por mim mesmo, agora dependo dos outros. Isso é complicado. E quando a gente olha para essas coisas, a gente fica triste. A proposta dessa noite é você tirar os olhos da figueira, tirar os olhos das coisas que não estão produzindo na tua vida, tirar os olhos daquilo que foi atacado e que produziu sofrimento em você. O texto está nos mandando tirar os olhos dessas coisas, porque senão o encerramento da sua vida vai ser de amargura, dor, tristeza. Eu sei que a gente quer vitória, mas a vitória não vem em todos os aspectos da nossa vida. Senão esse mundo seria um paraíso. Esse mundo é um mundo difícil. A gente envelhece, quem está velho diga amém. Eu não vou nem mandar levantar a mão se você pinta cabelo para o branco não aparecer. Quem acha que está gordo, diga misericórdia. Já dizia um bispo amigo meu que lá na glória eu vou ter um corpo marombado. Então, nós podemos olhar a vida com um olhar e deixar que o sofrimento abata a nossa alma. como o salmista diz, porque está abatida a minha alma. Está sofrendo. Digo,
o sofrimento
está debaixo
da soberania de Deus.
Deus sabe até onde vai comigo. Quem confia nele, diga amém. Você está passando, pastor, eu estou sofrendo. Quantos anos você tem? 12 anos. Sofrendo. 12 anos não está sofrendo. Mas tem muita gente, claro, com muito pouca idade, já está passando por uma série de coisas difíceis. Sofrimento não faz acepção de pessoas, de idade. Sofrimento é para todos. Vou repetir: sofrimento não faz acepção de pessoas, de idade, de sexo. Sofrimento é para todos. Depois da queda, nós padecemos, sofremos, estamos no mesmo barco. Se o mundo explodir, explode todo mundo. Se não tiver água, é para todo mundo. Se não tiver oxigênio, é para todo mundo. Estamos dentro de um barco. E no mundo, como está o nosso, o sofrimento parece que não para. A palavra de Deus é clara. Porque sabemos, está lá em Romanos, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Está lá em Romanos 8, versículo 22 e 23. O que que Paulo está dizendo? Está dizendo uma coisa clara. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia. Quem suporta angústia? Todos. Não somente os ímpios, não somente quem estraga um rio, não somente quem estraga com poluição a terra, não somente quem está afligido agora no hospital. Todos, até os que conhecem e têm sobre si o Espírito Santo, estão sofrendo. Então, talvez o pior inimigo, ou o que provoca mais sofrimento, não sejam os seus inimigos exteriores. Talvez você mesmo seja o provocador de sofrimento. Talvez você esteja sofrendo por causa das suas escolhas erradas. Às vezes a gente passa para o outro o que é nosso. Nós escolhemos errado. Nós tomamos a decisão mais insensata, por isso estamos sofrendo. Não sabemos, subimos discernir o precioso do vil. Tomamos decisões que Deus não aprovou, por isso estamos sofrendo. Não é culpa do diabo, não é culpa do mundo, é nossa culpa. Não fomos sábios, não fomos coerentes, não fomos sensatos. Gastamos mais do que podíamos. Quem já gastou mais do que podia, diga misericórdia. Que é isso? E aí não quer sofrimento. Não quer São Paulo ligando para ele: você está devendo. O negócio de São Paulo é fogo, né? Por que que São Paulo está ligando para mim, gente? Então, Paulo também está muito correto quando diz em Gálatas 6: não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará, ou vai colher corrupção. Você não foi carnal nas atitudes? Vai colher dificuldades. Então, as dificuldades podem não ser somente a força do inferno. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, vem falar com... Eu acho que até são um pouco ingênuos no falar, mas crentes antigos olham para mim: pastor, faz uma oração aqui, porque eu tenho quase que certeza que a minha cunhada está fazendo negócio para mim. E ela é feiticeira. Assim, vai forçar mais. Irmão, quem não bota olho grande na gente? Quem já não também botou olho grande nas coisas dos outros? Eu não, pastor. Não vou nem perguntar aqui se você já invejou alguma coisa do outro. Irmãos, como diz Sofonias, as armas forjadas contra ti não prevalecerá. Nós temos confiança nisso. O problema é que mesmo que prevaleça, mesmo que Deus deixe as coisas ficarem ruins, calma, está tudo sob controle do Senhor. É verdade, o campo já não tem mais gado, mas calma, para de olhar só o que não tem, porque senão você vai terminar os seus dias em tristeza. Puxa, eu fiz tanto pelos meus filhos, eles não me amam. É verdade, algumas coisas foram perdidas com o tempo. Meu filho não me procurou no dia dos pais. É verdade. Procurou lá na figueira do amor? Não tem. O que você vai fazer com isso? Para então, é a proposta da palavra, é parar de olhar a figueira. É parar de olhar esse cenário triste, que não floresce, não tem fruto, a oliveira mente, o campo não produz mais mantimento, as ovelhas estão sendo arrebatadas. Meu Deus, onde vai parar isso? O crente precisa confiar em Deus, que Ele está no controle do seu sofrimento. Quem já queimou arroz? Quem vive queimando arroz? Agora está ruim pro teu lado mesmo. Os homens ficam rindo, são os primeiros a queimar o arroz. E você sabe, se você tirar o olho, aí o cheirinho só. Aquele cheirinho de arroz queimado. Quem gosta de arroz queimado? Tem gente que gosta, irmão. Ah, é, tem o Ivan gosta, tem a irmã Maria ali. Sebastião come tudo, irmão. Tem arroz queimado. Eu conheço colegas meus que gostam de arroz queimado. Eu gosto de arroz queimado. Mas diga para o seu irmão, você não vai passar do ponto, não. Deus está no controle da tua existência. Deus está no controle da tua satisfação, da tua alegria. Deus está no controle do seu sofrimento. Você não vai rir mais do que pode, nem chorar mais do que deve. Você está debaixo do controle de Deus. O inferno, as dificuldades, os problemas vão invadir até onde Deus quer. Ele está debaixo desse controle. Essa tristeza, essas lágrimas vão rolar até onde Deus quer. Vai chorar? Vai. Quem nesse mundo de lágrimas não chora por alguma coisa? Ah, eu não tenho aquilo, mas tem outra coisa. Ou tem aquelas coisas e não tem o que quer. E reclama, chora. Por quê? Está com o olhar na figueira. Está olhando o que não tem. Você começa o seu discurso com tristeza. Porque perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, não foi chamado para aquilo, não conseguiu passar no FIES, sei lá o que você tentou. Mas eu vou repetir, olha para mim, o sofrimento está debaixo de um controle. Todo sofrimento tem o controle de Deus.
Aleluia, glória a Deus.
Quem confia no Senhor, que vai controlar todas as coisas que estão acontecendo na tua vida e na tua casa, diga: Senhor, eu confio em ti. É, se depender do diabo, vai até torrar. Ele vai acabar com você. Mas se depender de Deus, as armas contra ti não prevalecerão. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu não serás atingido, porque Deus está no controle. Não serás atingido não significa que não vai chorar, que não vai sofrer, que não vai passar dificuldade, mas o seu Deus está cuidando de tudo, até dos nossos deslizes. Ou você pensa que a gente pega, Deus é pego de surpresa, e meu filho caiu. Deus já sabe quando que você vai cair. Suas escorregadias, suas escorregadas, aqueles seus escorregos de vez em quando na vida, Deus já sabe. Deus já sabe até onde está a casca de banana. Então, se fosse você, não sair daqui hoje sem a proteção do Senhor, sem o cuidado do Senhor, sem o amparo do Senhor. Mas olha, meu pai, minha mãe confiavam em Deus e morreram. Claro que esse mundo não é um mundo eterno. Todo mundo um dia vai morrer. Mas até a morte já foi vencida. Está no controle de Deus. É que a gente não percebe. Para de olhar a figueira. Para de olhar para aquilo que não está dando certo. Então, há muitas figueiras aqui que não estão florescendo. E por mais que a gente faça oração forte, o negócio não anda. Porque Deus não quer. Há muitas videiras aqui que não tem dado mais fruto. E olha que a gente olha, conversa, faz um monte de coisa. Eu faço gabinete a semana toda. E tem coisas que parece que não resolvem. E olha que as oliveiras parece que não vingam mais. Tem coisas aqui, irmãos, que a gente vai ter que passar, porque os campos não vão dar mantimento. As coisas que você comprava, já não vai comprar mais. Muitas coisas que a gente tinha pode não ter amanhã. E a gente vai ter que parar de olhar isso como uma derrota. Como se Deus não tivesse nem aí para você. Você não conhece o seu Deus. Ele é soberano. Ele é soberano. Tudo está debaixo da sua soberania. Do seu governo, diga: todas as coisas, cooperam para o bem. Levante a mão para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, dá um glória aí. Então Deus está fazendo tudo e usando todos os recursos para transformar você na pessoa que Ele quer. E para isso, um bom sofrimento é bom. Ele não tiraria o melhor de você se não passasse por algumas provações. Ah, pastor, Deus não precisa fazer isso. Não precisa. Nosso coração é muito resistente, irmão. Ele fica olhando para a figueira o tempo todo. Cadê o prazer? Cadê as coisas boas? Cadê aquilo? A gente fica olhando para os campos e fica querendo frutos, gado, vitória, bênção. A gente faz até campanha, criamos até uma teologia para não sofrer. Teologia da prosperidade. E se o diabo meter a mão, ele é queimado. Faz campanha e ainda está devendo os outros. Diz que é vitorioso e está na mão da agiota. Por quê? Porque estamos num mundo aflitivo, num mundo de dificuldades, num mundo de problemas, num mundo de sofrimento constante, que precisamos da ajuda do Senhor, e entender que o sofrimento faz parte do processo. Paulo disse que quando entrou em Éfeso, ele teve aflições por dentro e por fora. Como um missionário de Deus pode passar por aflições por dentro e por fora? Como um missionário de Deus pode ter 3 espinhos na carne? Ele entendeu que Deus tem uma revelação maior no meio do sofrimento. A minha graça te basta. Eu posso manter você de pé com tudo que você não tem. Eu posso te dar felicidade melhor do que aquele que tem.
Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Eu posso criar em você expectativas boas que o outro não tem para amanhã, mesmo tendo dinheiro. Eu posso te levantar com alegria amanhã, mesmo você chorando a noite toda.
Aleluia.
Eu prefiro a soberania de um Deus que controla todas as coisas do que eu achar que olhar para a minha figueira e reclamar vai dar alguma coisa. Eu tenho que ficar reclamando que não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Deus sabe que não tem. É Ele que dá. Mas Ele dá na medida. Ele conhece todo mundo individualmente. Então, calma. Deus está te ajudando, mesmo não te dando o que você quer, mesmo tirando o que você tinha tanto prazer. Deus está te ajudando. Tudo isso vai cooperar para o seu bem. Abacuque viu os caldeus entrar violentamente sobre Israel. Ele sabe uma pessoa do campo, um profeta, que não era alguém ligado ele não era um dos guerreiros, não era alguém ligado a defender sua terra. Ele era só um profeta e via entrar aqueles algozes e destruir toda todo Jerusalém, todo o templo, a guerras em cima de guerras. A Babilônia avançava, as coisas ficaram cada vez piores. Ele não tinha o que fazer senão falar: Deus, salva-nos. Dá uma olhada em Abacuque 1, versículo 2, você não pensar que eu estou falando. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 1. 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Todos juntos. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Ele está dizendo aqui: as coisas estão sérias, meu Deus. Até onde vai essa situação? Meus irmãos, tem gente aqui que não sabe o que é aperto, mas outros aqui já fizeram faculdade disso, são graduados em aperto. A coisa aperta aqui, a coisa aperta ali, e eles ficam olhando: meu Deus, quando que eu vou, como é que eu vou me livrar de tanto sofrimento? Nesse mundo estamos invadidos desde Adão de sofrimento. Esse mundo não é um parque de diversão. Esse mundo é uma guerra. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A única forma de guardar a fé é combater.
Aleluia.
Luta diária contra você mesmo, luta diária contra o inferno, luta diária contra o mundo, luta diária contra muita coisa que te assola, tentações terríveis. Bem, eu confio no controle de Deus, eu não confio no meu controle. Vou repetir: eu confio no controle de Deus, eu não confio no meu controle. Eu vou fazer de tudo para as coisas não ficarem ruins. Vou estudar, vou trabalhar, vou guardar dinheiro, mas isso não tem isso não tem garantias nenhuma. Você lembra de Jesus mandando seus discípulos pegarem um barco para atravessar para o outro lado do Mar da Galileia? Eles acharam, então, acho que vai ser uma viagem legal. Jesus está mandando a gente ir pegar um barco, mas no meio do caminho veio tempestade. E tempestade tal que eles ficaram preocupados com a sua própria vida. Mas no meio do caminho também tinha Jesus andando sobre as águas. E o barco não foi a pique e chegou do outro lado. Por quê? Aquele que te deu vida vai garantir a sua vida até o final. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Porque se depender de nós, nós vamos ficar assim, sempre correndo atrás de manter o prazer. Eu preciso ter carro, tem condição? Eu preciso ter essa vitória na mão, tem condição? Às vezes tem coisas que Deus tira mesmo, porque você não sabe controlar. Aprenda a ser fiel no pouco, como você foi fiel no muito. Porque tem muita gente que, é verdade, tem muita coisa boa acontecendo na sua vida, tem um bom trabalho, boa família, tem uma vida estável, tudo correu bem, está chegando a uma idade, a coisa está andando, fluindo, você está vendo progresso. Mas não esqueça, estamos no mundo que de repente um governo vai lá e tira a nossa poupança. Eu só estou dando um exemplo. E muita gente se matou por causa disso. Estamos no mundo, não há nada no nosso controle. A gente faz tudo para a coisa andar. Até a gente faz as campanhas para Deus proteger. Mas se Deus não proteger? É só não supervalorizar a vida que não deu fruto. É não ficar chorando e murmurando porque o gado não está no pasto. Calma, as coisas não acabaram aí. Deus sabe até onde pode ir comigo e contigo. Amém, queridos? Então, não confio no meu controle, eu confio no controle de Deus. Eu confio que aquele que tudo pode, pode controlar todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse comigo no Salmo 66. Vamos lá. Não é anticristo, não. Salmo 66. Anticristo é 666. Salmo 66. Olha o salmista dizendo uma coisa importante aqui, que eu até já falei aqui para a igreja, mas é importante a gente sempre falar. Salmo 66, 66. Encontrou?
Amém.
Versículo 10 a 12. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, quer dizer, nós levamos chicotada, fizeste com que homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Gostei do primeiro versículo que nós lemos, pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Coisa boa isso aqui. Olha para mim. Todo aquele artesão que trabalha com prata e ouro, ele vai ter que jogar aquele material num fogo para purificar, tirar as impurezas. E eles ficavam assim, ó. Eu vou ter que botar de um jeito aqui para todo mundo ver. Olha para mim, inverte o que eu estou fazendo. Está lá o artesão trabalhando na prata. Ele sentava com o cadinho na mão. Cadinho é o local onde se coloca a prata para jogar no fogo. Ele está lá no fogo e colocando, sentado, tranquilo, colocando a prata no fogo. E a prata está se dissolvendo ali na mão dele, no cadinho. E ele está ali, olhando, tomando cuidado. O fogo está ateando na prata. E ali virou um momento em que ele tem que chegar ao ponto para não perder a prata. Porque se ele deixar queimar mais um pouquinho, a prata é perdida. E ele fica olhando para ver o ponto. Hoje não, hoje tem técnica para isso. Mas estou falando num momento rural. Ele está ali, ó. Diga, sentado.
Sentado.
De olho no arroz.
De olho no arroz.
Para não queimar. Ele está ali no fogo. Aí ele bota no fogo, no centro do fogo. E ele tem um ponto. Qual é o ponto? Para o artesão do passado, o ponto é quando ele conseguia ver a imagem dele na prata. Quando ele via a imagem dele na prata, ele via, está no ponto. Ele tirava o cadinho. Nós gostamos de um fogo, mas um fogo pentecostal. Nós gostamos de falar glória, aleluia, louvado seja Deus, e ir passear com o varão. Deus gosta de um outro fogo também, além de você ser cheio do Espírito Santo. Ele gosta de um fogo que purifica a gente e tira todo esse excesso que não faz parte da prata. E ele coloca a gente, às vezes, no centro do fogo. E parece que a gente vai ter uma coisa, parece que a gente vai ficar deprimido, parece que a gente vai chorar a vida toda, parece que as coisas estão piores. Você está vindo à igreja, parece que as coisas não andam. Como falava minha mãe, a gente ora, ora e parece que... O que é? Reza, reza, mais assombração me aparece. Até o ímpio olha para você. Você é crente, gente? Lá no meu terreiro, fulano de tal faz um passe lá, tu sai disso aí. Diga para o seu irmão, para de olhar para a figueira. Olha para a mão do refinador. Ele está cuidando para que você não passe do ponto. Enquanto ele não vê refletido a imagem dele em mim e em você, ele não vai parar.
Aleluia.
Mesmo que a gente, sabe aquele animal, também no vocabulário rural, aquele animal que a gente sabe, vem cá, de quem é esse gado aqui? Sabia logo pelo quê? Pela marca do dono. E você sabe, né? Pega o garrote, amarra o garrote, pega o ferro, bota no fogo com o nome do dono, é de Evandro. Ninguém mexe. Isso aqui é do fazendeiro Evandro. Não tem nem passarinho em casa. Aí o garrote fica lá, aí ele pega, tira do fogo na hora certa e queima o garrote. Tá sentindo a dor? Mas ele não tira o garrote enquanto não vê a marca dele lá. Está sofrendo? Calma. Você está dentro do cadinho. O fogo está ateando. Mas Deus está só trabalhando para tirar as impurezas. Porque na hora certa o nome dele será glorificado na minha e na sua vida. E a marca dele, diga, a tua marca, Senhor. Não ouvi, paciência. A tua marca, Senhor, estará dentro do meu coração. Aleluia. A palavra dele estará em ti, o coração vai estar no Senhor, porque ele vai fazer toda a sua vontade na minha e na tua vida. Então eu prefiro o controle dele. Ele sabe a hora de apagar o fogo. Tem, olha para mim, tem muito fogo que atiou para o teu lado que já foi apagado, você nem notou. Tem muita coisa que você já venceu na vida. Quem reconhece isso, que muita coisa e provação que você passou já foi vencida.
Glória a Deus.
Vou repetir. O pessoal lá de fora precisa saber. Tem muita coisa que eu e você já passamos, que já foram superadas em Cristo. Levanta a mão e dá um glória. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Tem outras que ainda estão no cadinho. Ainda estamos estribuchando com certas coisas. Não aguento mais as coisas que estão me acontecendo. Aguenta mais um pouquinho. Calma. O Senhor não terminou o que vai fazer? Enquanto ele não vê a marca dele em você e em mim, ele não vai parar. Eu já pedi para ele parar por uma série de coisas, mas ele não para, irmão. Até que se cumpra toda a sua vontade. Quem sabe, no momento de provação, nós não ficamos mais humildes. E a virtude que ele mais queria na gente era a humildade.
Aleluia.
Quem sabe, depois da provação, nós não somos pessoas mais perdoadoras, porque estávamos tão resistentes de perdoar o outro, mas depois que passou pela prova, você está com o coração mais quebrantado. Quem sabe, depois que você passou pela prova, como dizem as músicas, dando glória a Deus, porque de vez em quando não dá vontade de dar nada de glória e de reclamar e murmurar, as coisas não mudaram, porque você mudou. Então temos que ter calma. Os nossos sofrimentos fazem parte dos projetos de Deus. Temos que entender que ou nos rendemos à soberania dele, ou vamos ficar reclamando. Nós podemos terminar a história da nossa vida fazendo o que Abacuque fez, exultando, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, mas minha boca vai se alegrar com o Senhor, vai exultar com o Deus da minha salvação. Então, olhando para o texto, diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu resolvo fazer o quê? Me alegrar no
Senhor.
Quem se alegra no Senhor se não confia na sua soberania? Exulto no Deus da minha salvação. E não só isso, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a das corças e me faz andar altaneiramente. Ele começa num pranto de dor e termina em exultação. É esse movimento que cada um de nós temos que fazer. Se confiamos em Deus, sabemos que por mais que as coisas sejam difíceis, elas estão debaixo do controle do Altíssimo. Qual é o procedimento que a gente tem que ter? Rendição. Eu me rendo à tua vontade. A única pergunta que eu acho que a gente tinha que fazer é: Deus, já não está no ponto mais, não? Já tô. Será que eu já não está no ponto? O Senhor já chegou no ponto certo? Isso não quer dizer que você não pode falar, você não pode reclamar. Você tem que falar das suas dores, das suas dificuldades. É uma forma de ser tratado por dentro. A Bíblia diz, e eu vou terminar aqui, que o salmista Davi falou com propriedade. Ele achou melhor não se calar no meio da dificuldade, no meio das coisas negativas, no meio das doenças e das dificuldades e dos problemas que ele teve com o seu próprio pecado. Sabe o que ele fez? Ele botou tudo isso para fora. Porque dor é dor, né, meu irmão? Quem aqui não gosta de injeção, nem que amar, né? Nem que a vaca tussa, foge de uma penicilina, de um negócio mais seco. Ninguém gosta, né, irmão? Isso dá muita dor. Você já viu aquelas imagens do pessoal com o negão grande? Um grito lá. Eu vi isso. Eu e a Márcia estávamos no local para tirar sangue. Eu estou vendo um barulho, um grito, um negócio todo. E aí, de lá dentro da cabine, saiu um negão suando, rapaz. A mulher teve um trabalho, a enfermeira, coitada, teve um trabalho para tirar sangue. E a gente não gosta dessas coisas. A gente quer que faça outro tipo de exame que não sinta dor, né? No meu tempo, metiolate ardia. Não sei se no teu, meu ardia mesmo. Deus não está dizendo para você ficar calado. Quer gritar, grita. Quer falar, fala. É bom falar. Quem acha que na hora da dor é bom gritar? É bom, rapaz. Parece até um alívio psicológico. Então, salmista Davi diz também, ó: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha, ele está dizendo que não é o diabo que pesava, não, a mão de Deus que pesava sobre ele. Comprovação. O meu humor tornou-se seco. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor, disse, as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, versículo 3 a 5. Então, Deus quer que você grite, clame, fale, lamente os seus pecados, mas bote para fora: Senhor, se eu pequei contra ti, se eu falhei, tem misericórdia de mim, ajuda-me, cuida de mim. Se o Senhor não vai me dar aquilo, me dê da tua graça, me dê da tua resistência. Eu quero não me deixar levar pelos remédios da vida. Eu não quero ficar retalhando o meu corpo. Eu não quero entrar numa crise de ansiedade, que eu me perca nisso. Então, tira o olho da figueira que não floresce e coloca o olho no refinador da prata. Ele está no controle de todas as coisas. Confia no seu Deus. Vamos cear hoje confiando que Deus pode nos dar resistência para o dia mau e nos dar capacidade de viver uma vida feliz, mesmo com tanta infelicidade ao redor. Que Deus nos ajude nisso. Amém? Quem quer essa graça, diga amém.
Amém.
Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Vamos fazer pequena oração, dizendo: Senhor, eu confio em ti, mesmo não sabendo o que está acontecendo comigo, mas eu confio em ti. Eu não vou me inclinar nem para a esquerda, nem para a direita, meu Deus. Eu não vou deixar de te adorar, de te exaltar. Eu não vou terminar meus dias na murmuração, nas reclamações indevidas, injustas. Eu não vou abrir a minha boca para reclamar. Eu vou abrir a minha boca para adorar. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eu posso não estar sabendo o que está acontecendo, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vida está em Tuas mãos e tudo vai dar certo. Eu confio em Ti, meu Deus. Só me dê capacidade para resistir o diabo, resistir o mal, resistir o mundo. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Vamos cear? Então, a ceia não é exclusiva da Nova Vida, a ceia do Senhor. Então, todos que estão conosco aqui essa noite e se batizaram, são membros de outra igreja, estão em paz no corpo de Cristo, podem lançar mão do pão e do vinho. Só os que não se batizaram, nem as crianças, devem lançar mão do pão nem do vinho. Nós abençoamos o elemento do Pai, perdão, o elemento do pão, que continuará sendo pão, mas espiritualmente isso nos fala do corpo de Cristo. Nós abençoamos o elemento do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém.
Amém.
Aqui está o elemento do vinho, que continuará sendo vinho, mas espiritualmente isso nos fala do sangue vertido na cruz. Nós abençoamos o elemento do vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a congregação diga amém.
Amém.
Vamos cear.
novo e vivo caminho. A ti somente eu cantamos a ti, Senhor. Adoramos a ti, Senhor.
adoramos, sabemos que tudo todas as vezes que comeres deste pão e beberes desse cálice, anunciares a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia também fala do fim, porque o Cristo que nos mandou cear é o Cristo que virá nos buscar.
Glória a Deus.
Nós temos um pacto com o Senhor, não podemos parar de cear. Não podemos parar de estar na sua presença. Examine-se, pois, o homem, depois coma do pão e beba do cálice. Não abra mão da comunhão com Deus e com o seu irmão, pois Ele é santo. A Ele convém santidade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que veio nos trazer da sua graça, habitando entre nós. O Verbo se fez carne e habitou. Ele não fingiu que andou com a gente, Ele veio. Bendito seja aquele que veio e que nasceu da Virgem Maria e sofreu nossos dilemas. Meus irmãos, antes de cearmos, declamar aquele credo. É uma música antiga da igreja que fala muito sobre aquilo que confessamos de fé e prática. Nós vamos ler, não pelo fato de que isso é alguma reza, mas como consciência de que não podemos nos perder na nossa fé e prática. Em quem nós cremos, meus irmãos? Diga: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O que mais? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Amém.
Glória a Deus. Que o seu e o meu coração sejam invadidos dessas verdades e que elas fiquem fixadas na nossa mente e coração. Obrigado, Senhor, pela sua encarnação, pela encarnação do Verbo. Obrigado porque o Senhor se fez um. Te damos ações de graças por isso. Fez um conosco. E hoje sabemos que a humanidade nossa foi levada ao céu, porque o Senhor se fez carne. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que nos une em Cristo. A nossa existência está em Cristo. Te damos ações de graças por isso, em nome de Jesus, e todos digam amém.
Amém.
Comamos todos o pão que desceu do céu.
Glória a Deus.
foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele se permitiu moer, foi como ovelha muda para o matador. Te damos ações de graças por isso. Cuida de nós, Senhor. Tira também do nosso coração o pecado que tenta nos tirar da tua presença. Mas o sangue vertido na cruz nos purificou de toda a injustiça.
Glória a Deus.
Obrigado, Pai. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Obrigado pelo cálice da nossa redenção, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Te damos ações de graças por isso, em nome de Jesus, e todos digam amém.
Amém.
Vamos todos o cálice da nossa redenção. Nós não estávamos recolhendo aqui os pedidos de oração. Eu vou levar particularmente para orar por todos os que estão com dificuldade. Passar essa semana orando. E é uma escalada de oração, todos os pastores da denominação vão estar lá, os pastores auxiliares ficarão nas suas igrejas. Se você ainda tem um pedido, está passando alguma dificuldade, como eu disse, Deus está cuidando disso tudo. Isso não significa que não devemos orar, que não devemos pedir a misericórdia de Deus. Se você tem algum pedido especial, alguma coisa, não vá para casa hoje sem antes escrever esse pedido, e eu vou levar para orar pessoalmente lá nas nossas orações, as orações que vamos ter lá de cima. Se você quiser, é só colocar o pedido, a sua situação, bota aqui lá embaixo, irmão, ó Deus. E você pode deixar isso, vai levar hoje, tá bom? Para esse evento que vai ter na denominação. Vamos embora para casa? Então, que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, que as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então, quinta-feira, perdão, quarta-feira, curso regular aqui, normalmente, tá bom? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Volte sempre.